Bem, então vamos iniciar esta audição à Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, a ANDEEP, e à Associação Nacional de Diretores das Escolas, a ANDE. Temos connosco o assunto é o atraso na devolução pelo Governo das receitas próprias dos estabelecimentos de ensino, a requerimento do PSD. Temos connosco o Dr. Manuel Pereira, Presidente da ANDE, o Dr. Jorge Saleiro, Vice-Presidente da ANDE, e em videoconferência o Dr. Filinto Lima, Presidente da ANDEEP. Eu só queria recordar que os tempos desta grelha são diferentes da anterior e, portanto, lembrar todos de quais são, qual é a grelha. Para apresentar o requerimento, o PSD terá 5 minutos para fazer a sua apresentação. Não sei quem vai fazer a apresentação, a senhora deputada Cláudia André, muito bem. Depois a ANDEEP e a ANDE têm uma intervenção inicial, cada uma de 10 minutos. E depois o PS e os outros grupos parlamentares, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PCP e o Bloco de Esquerda têm cada um 5 minutos. O grupo parlamentar requerente PSD terá 3 minutos no fim desta sequência e depois a ANDEEP e a ANDE terão 10 minutos no fim. Estes 10 minutos no início e 10 minutos no fim podem ser geridos como entenderem. Se quiserem usar um pouco mais de tempo no início, têm menos tempo no fim, não podem usar os 20 minutos todos no início e, portanto, acho que isso é muito claro. E, portanto, eu dava de imediato a palavra à senhora deputada Cláudia André para introduzir o tema. Senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço a atenção. Cumprimento os senhores diretores, os senhores presidentes da Associação Nacional de Diretores de Escolas e o senhor presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas. Cumprimento a ambos e um agradecimento pela disponibilidade em estar hoje aqui presente. Aquilo que nos traz aqui hoje é o facto de o Estado não ter devolvido às escolas o saldo que até hoje está na posse do Tesouro e está na posse do Tesouro desde dezembro de 2021. E o facto de estes saldos estarem na posse do Estado desde dezembro de 2021 preocupa-nos sobretudo as consequências que esta privação de verbas podem estar a ter nos agrupamentos de escolas. Estes saldos podem ser o resultado do aluguer de espaços, mas também podem ser o resultado das transferências dos municípios para aquecimento, para energia ou até mesmo para visitas de estudo, se estas transferências foram feitas e não foram consumidas até 31 de dezembro de 2021. Tudo o que consta no saldo do orçamento privativo é entregue ao Tesouro para posteriormente ser devolvido novamente aos agrupamentos. Em dezembro de 2021 estas verbas foram entregues, como sempre, e até ao dia de ontem as verbas ainda não estavam na posse dos agrupamentos. 10 meses sem retorno destas receitas que, calculamos, os agrupamentos estavam a fazer conta para a gestão de todo o ano. Já aconteceram atrasos, como todos sabemos, em todos os governos, mas, segundo, pelo menos, muitos diretores, um atraso de 10 meses, muitos da maioria não se recordam, mas eu não falei com os mais velhos, não sei se haverá assim, enfim. Não entendo e não se entende, e daí o nosso pedido para a presença de Vossas Excelências, como é que esta situação é recorrente, tendo nós consciência que prejudica, sem dúvida alguma, os agrupamentos. O Sr. Diretor Filinto Lima, Presidente da ANDEEP, dizia que o que chocava muito ao princípio é a base de princípio. Se nós entregamos estas verbas em dezembro, estou a citar, elas serão devolvidas cada vez mais tarde e é dinheiro que pertence às escolas, portanto as escolas precisam deste dinheiro o quanto antes. Por isso eu deixava já algumas questões aos senhores diretores, aos representantes dos senhores diretores, dada a nossa preocupação. Gostaríamos de perceber em que medida a verba na falta dos agrupamentos durante 10 meses privou estes no desenvolvimento dos seus projetos educativos. Gostaríamos de saber, o mais importante, em que medida é que a retenção desta verba prejudicou os alunos das escolas, e se tivessem exemplos gostaríamos de os ouvir, exemplos concretos, e gostaríamos ainda de saber se consideram que este modelo de gestão é compatível à prometida autonomia das escolas. Tenho mais duas questões. Qual o modelo de gestão que entendem mais adequado e adaptado aos novos tempos, sobretudo agora com a descentralização de competências? E entendem que nós, na Assembleia da República, poderemos ajudar, e em caso afirmativo, de que forma é que podemos ajudar para ultrapassar este problema? Já agora, só mais uma pergunta mais técnica. Já receberam um orçamento de 2022 nas escolas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava de imediato a palavra à ANDEEP e, portanto, se calhar ao Dr. Filinto Lima, que está connosco por vídeo. Não sei se há alguma, se preferem alguma sequência, se não... Desapareceu? Não desapareceu. Senhor Dr. Filinto Lima, tem a palavra, tem 10 minutos para a sua intervenção.
Muito bem, então, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os seus deputados e os meus colegas em nome do Dr. Alexandre Quintanilha, que é uma pessoa que eu aprecio bastante, a sua forma de estar, dizer-vos que aqui não preciso dar condicionado, a minha escola é uma escola que foi requalificada há relativamente pouco tempo, está um ar muito agradável, falo de Gaia, da cidade de Gaia, onde a educação é de facto constantemente muito bem tratada. Eu acho, e respondendo um bocadinho à questão...
Sr. Dr. Filinto Lima, seria possível aproximar-se mais do microfone, porque está um bocadinho, não sei se ficará melhor...
Ok, o microfone eu tenho aqui, não sei se estão a ouvir melhor agora, conseguem ouvir? Mais ou menos, não é por isso. Conseguem ouvir? Eu vou tentar ser audível o melhor possível, está bem? Eu não estou a ouvir o Dr. Alexandre Quintanilha, não estou a ouvir.
Peço desculpa, o meu microfone estava desligado e eu estava a tentar ver se era possível falar um bocadinho mais alto. Nós vamos tentar ver possível aumentar o volume, porque também está muito calor na sala e nós temos o ar-condicionado ligado, está a competir com o barulho do ar-condicionado. Vamos ver se conseguimos ouvir melhor. Eu parei de contar o tempo, que é para não lhe tirar tempo deste diálogo entre nós os dois. Tem a falar, continuo, Sr.
Ora bem, eu não sei se agora estão a ouvir melhor, mas estava eu a dizer que, até respondendo de uma forma direta à senhora deputada do PSD, ela pediu-nos ajuda. Eu acho que vocês deputados podiam nos ter ajudado antes da Rádio Renascença, porque de facto o assunto foi desbloqueado, na minha opinião, em virtude da notícia da Rádio Renascença, que, portanto, ligou para a ANDEEP e questionou. Curiosamente, no mesmo dia em que nós, a ANDEEP, estávamos a fazer, fizemos um documento, um ofício destinado ao seu ministro para nos ajudar, aí sim, a desbloquear esta situação. Portanto, desde logo, nós gostaríamos era de ter sido ajudados pelos senhores deputados, de qualquer cor política, não é isso que está em causa, para desbloquear uma situação que, como disse a senhora deputada do PSD, é recorrente. Não é deste ano, não é do ano passado, não é de há 5 anos, não é de há 7 anos, é sempre assim. É verdade, cada vez mais tardiamente, é verdade. Mas a devolução destas verbas às escolas, portanto, faz-se sempre tardiamente. Em grande parte dos casos, no final do ano letivo seguinte, ou como neste caso, no ano letivo, portanto, que está agora a começar. Eu quero dizer também à senhora deputada do PSD, que questionou, eu hoje tive a informação que algumas escolas já receberam essas verbas, porque nós tivemos que as requisitar até ao dia 10 de outubro, mas, portanto, o que é que nós achamos? Achamos que, de facto, estas verbas tiveram muito tempo na posse do Estado e as escolas precisam destes dinheiros para, de facto, desenvolver as suas atividades. Também me questionou a senhora deputada, mas as escolas prejudicaram os alunos em relação, portanto, às aprendizagens, em relação ao desenvolvimento do seu projeto educativo? Sinceramente, não tive reporte disso. Eu não tive reporte disso. E já agora quero dizer-vos, senhores deputados, que o grande problema da educação, sinceramente, não é este. E vocês sabem que não é este. O grande problema da educação atualmente é a falta de professores. Ou melhor dizendo, é a dificuldade que das escolas temos na substituição de professores. Querem que eu vos diga outro problema? Vou dizer outro problema. É a avaliação de desempenho docente, que está a criar, de facto, grandes constrangimentos nas salas dos professores. Posso-vos dizer outro problema. É a burocracia em que nós estamos todos atolados. Eu bem sei que não é só na educação. Mas o nosso país é um país muito burocrático. Portanto, queria vos dizer isso. Contudo, já percebi que está a ouvir bem, contudo, estamos a falar sobre esta situação e eu acho que, eu entendo, nós entendemos que temos que entregar este dinheiro, portanto, ao Tesouro, todos os inícios dos anos civis. Nós entendemos isso. Nós entendemos isso. O que nós não entendemos é porque é que este dinheiro que é nosso foi gerado pelas escolas, é necessário para as escolas, só nos é devolvido cada vez mais tarde. Este ano foi uma gestação, foram 9 meses, e só ontem e hoje é que esse dinheiro de facto chegou às escolas. Achamos que é demasiado tempo. Esse dinheiro faz mais falta às escolas do que ao Estado. O que nós pedimos aos senhores deputados, a todos os deputados, independentemente da cor partidária, é que no próximo ano legislem, façam o melhor que puderem para que isto não volte a acontecer. Isto era o que nós queríamos e, portanto, nesse aspecto, contamos com o apoio de todos os deputados e espero também que não fiquem à espera da notícia da Rádio Renascença ou de um órgão de comunicação qualquer que nós não procuramos, para noticiar esta situação para ser resolvida depois, passado algum tempo, pouco tempo. Nós achamos que estas verbas devem ser protegidas. Elas são um reforço, ao fim e ao cabo, do orçamento do Estado que chega às escolas e servem para algumas reparações, para pequenas reparações, para nós podermos adquirir algum material, algum equipamento, só que é um dinheiro que fica preso à guarda do Estado. E só é libertado quando o Estado assim o entender, independentemente, volto a referir, da cor política que está à frente do governo. Sempre foi assim. Portanto, não se entende porque é que, tardiamente, esse dinheiro é entregue às escolas. E, nesse aspecto, nós gostaríamos da vossa ajuda. Porque, se assim for, se cada ano que passe, mais tardiamente, esse dinheiro é entregue às escolas, nós corremos 3 riscos. Se calhar mais, mas pelo menos corremos 3 riscos. Um deles, das escolas, no final do ano letivo, gastarem o dinheiro a torto e a direito, sem um plano de aquisição correto, por receio que no ano seguinte o dinheiro devolvido seja devolvido tardiamente. Isto não é positivo para as escolas. O outro risco que nós corremos é de voltar a entregar o dinheiro que recentemente, hoje, em muitos casos, foi entregue às escolas para que, portanto, tendo em conta o próximo ano civil, porque as escolas, num curto espaço de tempo, não tiveram tempo, peço desculpa pelo pleonasmo, para o gastar. Também não parece correto. E depois também, acho que o risco que nós corremos é defraudar as legítimas expectativas do Conselho Administrativo das Escolas, que vai cabimentando algumas verbas, por prioridades, com algumas despesas, para situações essenciais ao bom funcionamento das escolas e que, de facto, não podem gastar essas verbas. Portanto, é um problema recorrente, não é o problema, na nossa opinião, mais grave da educação, fossem todos estes os problemas, mas é um problema que tem solução. E a solução é, em tempo útil, eu diria, pelo menos nos 3 primeiros meses de cada ano civil, e penso que isso é possível, este dinheiro tornar a ser devolvido às escolas, porque de facto elas têm muitas situações onde possam gastar, onde possam investir, para a melhoria contínua, de facto, do processo ensino-aprendizagem. Esta ajuda que nós, neste momento, estamos a pedir aos seus deputados, vocês têm força para o conseguir no próximo ano letivo, e a ideia, porque neste momento a situação, na minha opinião, está resolvida, é que no próximo ano civil, não é letivo, é civil, este dinheiro volte no mais curto espaço de tempo possível para os cofres da escola, porque faz muito mais falta aos cofres da escola do que aos cofres do Estado.
Muito obrigado. E muito obrigado pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Manuel Pereira, Presidente da ANDE, para a sua intervenção. Também tem 10 minutos.
Olá, boa tarde. Antes de mais, em nome da associação que eu dirijo, obrigado. Quero agradecer o convite para aqui estar. E lembrar que gostaríamos muito de voltar mais vezes, porque efetivamente, como dizia o Filinto, há tantas questões em educação que com a vossa ajuda se podiam resolver e às vezes, enfim, andamos todos aqui a empurrar uns de um lado, outros do outro e as coisas não se resolvem. Falar depois, de falar o Filinto sobre uma questão tão restrita, eu fico prejudicado, porque no essencial eu não vou dizer mais que aquilo que ele disse. Este é um problema recorrente nas nossas escolas. Todos os anos há atraso na reposição das verbas, na devolução das verbas que são nossas por direito. E é verdade, que também como dizia o Filinto, que para fugir a essa não devolução que acontece, há escolas que se vêem na necessidade em novembro e dezembro gastar, sem algum cuidado, gastar porque duvidam da administração e antes que não nos devolvam o dinheiro há que o gastar. Quando isto é um péssimo exemplo de gestão financeira, penso eu. Curiosamente, hoje de manhã estive na entrega do prémio Todos Contam, no Museu do Dinheiro, onde, enfim, chamámos a atenção para a necessidade de cada vez mais educar os nossos alunos para a boa gestão financeira e, de facto, nós às vezes somos uns péssimos exemplos, porque a administração também nos obriga a fazer isso. Este ano, de facto, há um atraso surpreendente, costuma haver atrasos todos os anos, o ano passado foram 4 meses ou 5, este ano estamos em outubro, o dinheiro está a chegar agora, efetivamente. As escolas receberam a autorização para o requisitar já depois do dia 10 de outubro. E ele ainda não chegou, está a chegar agora, há de chegar algum, mas também estamos prejudicados duplamente, porque ele chegando atrasado, nomeadamente naquelas escolas que têm verbas muito elevadas, retidas, não vão ter tempo para fazer concurso ou quer que seja para poderem usufruir desse dinheiro. Há várias escolas que tinham previsto intervenções internas, em torniquetes, uma data de coisas, que já não vão poder fazer isso porque não há tempo para fazer concurso e para voltar. E o que é que vai acontecer? Vamos voltar, essas escolas vão voltar a devolver o dinheiro em dezembro e, se tudo correr bem, no próximo ano, em vez de ser 10 meses, pode ser 9 meses, ou 8, ou 7, não sei. Portanto, isso é uma situação muito complicada e que, de alguma forma, demonstra, eu não quero ser muito pouco simpático, mas não há um grande respeito pela escola, não há um grande respeito pela educação. Nós falamos sistematicamente daquilo que nos preocupa, daquilo que, de alguma forma, inviabiliza o trabalho sério que queremos fazer todos os dias nas escolas, e a verdade é que, às vezes, pequenas questões, muito simples, que se resolviam com facilidade, deixem-me usar a expressão, emperram todo o sistema. Este é um exemplo, claro, naturalmente. Há escolas que têm mais dinheiro retido, outras têm menos, mas, nomeadamente, aquelas escolas que têm muito dinheiro, e falamos de centenas de milhares de euros, em algumas escolas, há um claro e grave prejuízo para as escolas, porque, efetivamente, há obras que deixaram de ser feitas, e, provavelmente, já não vão ser feitas até dezembro, porque o dinheiro não há tempo para o gastar, e, portanto, a situação é semelhante. Obviamente que há prejuízo para os alunos e para as escolas, porque quando as escolas não põe em prática um plano de discussão financeira que tem previsto de acordo com o que está planificado e recorrendo a verbas que elas próprias às vezes arranjaram na escola e de muitas formas há prejuízo, porque as escolas não investem dinheiro que não seja para o bem-estar dos seus alunos, direto ou indiretamente. Portanto, quando o dinheiro não chega e as obras não são feitas ou os produtos que a escola pretendia comprar não são comprados, há sempre, claro, prejuízo para os alunos. Não, enfim... Relativamente à autonomia, é uma área que nós sistematicamente pedimos, as escolas precisam de mais autonomia. E ficamos muito assustados de cada vez que o Ministério ou o Governo falam em dar autonomia às escolas, como é o caso agora da falta de professores, porque normalmente só nos dão autonomia, isto é velho, eu estou nisto há muitos anos, só nos dão autonomia quando há algum problema que o Ministério não resolve e então os diretores que resolvam. Não é? Se correr bem, o mérito é do Ministério, se correr mal, o demérito é dos diretores que não souberam pôr em prática a legislação. Isto é um erro, não é um erro, é um problema de muitos anos. Eu sou professor há 44 anos e, portanto, tenho larga experiência neste processo todo. As escolas precisam de autonomia naquilo que é essencial. Temos autonomia em termos de gestão curricular, naturalmente, seguindo o velho princípio do Henry Ford, podemos escolher a cor do carro que quisermos, desde que seja preto. É assim há muitos anos aqui, portanto, temos autonomia para cumprir rigorosamente as ordens e as orientações que o Ministério nos der. Portanto, a nossa autonomia anda muito por aí. Claro que há muito espaço de autonomia que nós exercemos e que são fundamentais. Não posso queixar-me, nós não nos podemos queixar que não temos alguma autonomia nas escolas. Mas a autonomia, como sabem, não existe. A autonomia são pequenos espaços de autonomia. E há espaço de autonomia que nós gostaríamos de ter e às vezes não temos, nomeadamente na contratação de professores. Faz todo sentido que em algumas circunstâncias e algumas ocasiões nós pudéssemos ter a oportunidade, de forma séria, com certeza, poder escolher algumas pessoas que tivessem o perfil certo para o tipo de alunos, para o tipo de turma com quem iria trabalhar ou para o perfil de alunos e de turmas e de comunidade que temos. Mas, enfim, as coisas são assim e a autonomia, portanto, ficou até mais prejudicada agora com a passagem das competências, muitas das competências para os municípios. Eu não queria ir por aí, porque daria uma longa conversa. Temos belíssimos exemplos de transferência de competência para municípios, belíssimos exemplos. Não quero aqui falar, mas o concelho onde eu trabalho é um belíssimo exemplo de transferência de competência aos municípios. Há uma relação fantástica entre o município e as escolas. É um bom exemplo. Se tudo funcionasse assim, não tínhamos nada contra. Confiámos uns nos outros, a Câmara confia nos diretores das escolas, os diretores confiam no Presidente da Câmara, e naturalmente é assim, é fácil trabalhar. Mas por cada bom exemplo eu posso-vos dar 3 ou 4 maus exemplos. Exemplos onde não é possível gerir uma escola, às vezes com a pressão que a escola sofre, direta ou indiretamente, por parte de alguns titulares de cargos públicos locais. E nesse sentido, digamos que a autonomia está prejudicada nas escolas. Que modelo de gestão escolhíamos, segundo a senhora deputada? Eu acho que o modelo de gestão que temos é um modelo que, com alguns acertos, pode funcionar na perfeição. Nós temos uma escola pública construída em 47 anos de democracia, que eu acho que dignifica e é motivo de orgulho para o país. Quando me falam de modelos de educação de outros países, eu acho que são ótimos lá. O nosso, eu acho que temos um bom modelo de educação. Eu tenho, deixem-me usar aqui a experiência pessoal, tenho uma larga experiência em projetos comunitários da escola e conheço praticamente todos os sistemas educativos da Europa, mesmo localmente, e não conheci nenhum melhor que o nosso. Eu acho que temos um modelo de gestão e de escola pública que nos deve orgulhar e acho que todos nós, e vocês especialmente aqui, na Casa da Democracia, tem que ter muito orgulho do modelo de gestão que temos, do modelo de escola pública que temos. Agora, tenho muito receio que estejamos neste momento a destruir a escola pública, que muitos de nós, alguns dos senhores deputados, são pessoas também, ajudaram a construir, neste momento está posta em causa pela possível pressão política ou partidária dentro das escolas, em alguns casos e em algumas situações. Eu não quero, naturalmente, referir-me a nenhum caso, mas vocês conhecem os casos todos tão bem como eu. E, portanto, eu tenho sério receio de que se possa vir a destruir a escola pública que todos nós conhecemos e onde a maior parte de nós, alguns de nós, fomos educados e formados. E eu acho que esta casa que deve pensar seriamente nisso. No processo de transferência de competências para as autarquias, em nenhuma circunstância foram chamados os diretores da escola a dar opinião. Nós fomos um peso morto no processo. Ninguém nos perguntou opinião, ninguém nos disse isto ou aquilo. Fomos sempre postos perante factos consumados. E isto é preocupante. A Assembleia pode ajudar porque é a Casa da Democracia e esta Comissão de Educação tem provavelmente poder e competências para, nos órgãos próprios e junto do Governo, pontualmente e em algumas circunstâncias, trabalhar pela defesa da escola pública. Nós temos uma escola pública de qualidade e é preciso protegê-la e defendê-la. E acho que, volto a dizer, só temos que ter orgulho da escola pública que temos. E não vale a pena permitir que, passo a passo, ela possa vir a ser destruída. Orçamento para 2022 ainda não temos, naturalmente não temos, mas também percebemos que o Orçamento Geral de Estado foi aprovado mais tarde. Temos estado a trabalhar com duodécimos e a verdade é duodécimos que cada vez são mais estreitos, curtos, e a falta das nossas verbas foram retidas. Nós vivemos num limbo, vamos tentando sobreviver com apoio às vezes dos pais, dos encarregados de educação em algumas circunstâncias e em muitos casos também com o apoio das autarquias. Quem é bom, da verdade, sabe dizer que, em muitos casos, colaboram e trabalham muito com a escola. Mas, enfim, voltando ao problema de raiz, não é admissível que as verbas das escolas, que, em alguns casos, foram conseguidas com a participação dos pais, da comunidade educativa, das próprias autarquias locais ou paroquiais, dos alunos, sejam retidas tanto tempo. O dinheiro é nosso, e se é nosso, deve estar nas nossas mãos, para os gerirmos da forma que acharmos por bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. Doutor Manuel Pereira, passaríamos agora às intervenções dos vários partidos representados nesta comissão e eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista. Tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento com gosto o Sr. Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Dr. Filinto Lima, os senhores presidentes e vice-presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Dr. Manuel Pereira e Dr. Jorge Saleiro. Este gosto no cumprimento tem a ver, além do apreço pessoal, com o reconhecimento que o PS faz do papel desempenhado pelas vossas associações, nomeadamente sinalização e interlocução de questões da vida das escolas e de envolvimento na procura de ideias e soluções. Vou limitar-me aqui ao tema que está em debate. Há mais marés para serem apanhadas no tempo certo, que não é o tempo, não é hoje. Sobre o que aqui nos traz, a situação existe e já não é nova, como disseram, e não é agradável. Não vamos branquear o acontecimento, até porque com esta dimensão de atraso só aconteceu este ano. Haverá explicações que podiam ser aduzidas desde logo por não ser normal isto acontecer e por não ter havido intenção de respeito pelas escolas. Não vou por aí. Essas explicações conjunturais e restritas no tempo não sustentariam nunca a desculpabilização. Pelo que é forçoso assumir a responsabilidade até para prevenir a não repetição da situação indesejável. E se a caracterizamos como indesejável, tudo deve ser feito para que não se repita. E se as escolas e os seus dirigentes aqui representados demonstram insatisfação, o grupo parlamentar do PS não pode deixar de demonstrar também o seu desconforto e não satisfação. Deixem que lhes diga. Em meia dúzia de meses em que o Governo, na área da educação, tantas frentes de batalha já enfrentou, designadamente em tributo de uma escola melhor e mais interventiva, ninguém desejaria, muito menos o Governo e o Partido Socialista, que houvesse esta falha ou que algo corresse menos bem. Diria mesmo, ninguém merecia. Até porque, deve dizer-se também, mais bem se percebe a nossa insatisfação, seja no Parlamento, seja no Executivo, seja nos responsáveis, quando o PS tem como uma das suas bandeiras e pontos de honra o aumento da autonomia das escolas, garantindo uma maior margem de manobra na gestão dos espaços, dos tempos, dos recursos e, sobretudo, dos projetos educativos e da inovação. Muito respeito nos merecem as atividades das escolas em resposta a necessidades e solicitações da comunidade, angariando assim receitas próprias que têm o direito de aplicar em proveito próprio e no tempo próprio. Não colocando aqui, porque não é o tempo, a questão do regime financeiro que leva à entrega às finanças todos os finais de ano de saldos de gerência, tudo deve ser fazer-se em respeito da dinâmica organizativa e funcional das escolas, continuando a levantar o estandarte da autonomia. Para isso, devem evitar-se a todo o custo episódios como que sinalizamos. E mesmo a devolução das verbas em julho, que não que seja, peca por tardia. Nesta matéria, tendo em conta o que aconteceu, embora sem intenção de produzir dano, como todos convenhamos, é preciso melhorar. Mais do que problema, é motivo de melhoria. A situação este ano está resolvida, ou em vias disso, na medida em que quase todas as verbas requisitadas pelas escolas foram autorizadas e validadas, e esse valor validado ou já foi transferido, ou vai ser transferido hoje e amanhã e estará nas contas bancárias das escolas. Os restantes valores, numa proporção de 10%, carecem de aperfeiçoamento dos pedidos por parte das escolas, como também muito bem sabem. Independentemente disto, que é o que nos interessa, não vamos escamotear que o atraso se pode constituir ele mesmo como atraso, agravado este ano, em condição de dificultação, podendo ter implicações negativas em obras de investimento que não podem ser realizadas e já não poderão ser realizadas até finais de dezembro. É preciso emendar a mão e assumir o compromisso de melhoria. Saberemos todos nós o PS vai saber estar atento. Pergunta-se, senhores diretores, se no fundo esta linha argumentativa, que é a nossa, se faz sentido para vocês também. Se aceitam que apesar de tudo, e acho que isto também é importante que, se diga, que aqui seja dito, se aceitam que apesar de tudo não houve intenção de prejudicar as escolas. E se acreditam como nós que o caminho a seguir será sobretudo a assunção do compromisso que leva à melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo os deputados da Comissão e o professor Manuel Pereira, o professor Jorge Saleiro e o professor Filipe Lima. Parece que nós estamos perante uma situação relativamente grave, mais uma de quebra de confiança entre o Ministério e as escolas, particularmente a direção das escolas, e pelos vistos este problema é recorrente. Se nós juntarmos esta questão da não devolução das receitas a problemas como falta de apoio para obras, falta de apoio para o ensino especial, falta de apoio para o ensino da música, para a redução do número de alunos por turmas, programas específicos para a integração de alunos imigrantes, para aí fora, inclusive a carreira dos professores, nós estamos perante um fenómeno de grave asfixia financeira do ensino básico e secundário. E este tipo de desequilíbrios não nasce de repente. Isto é um acumular de algo que vem de há anos, ou até de há décadas. Daí, a minha primeira pergunta, e a pergunta é esta: saber o que é que as direções das escolas poderiam ter feito na última década ou nas últimas duas décadas para evitar que chegássemos à situação com que estamos confrontados, e o que é que se pode fazer a partir de agora? É que há aqui uma dimensão que se chama a autorresponsabilidade, que é de todos. Isto é, o governo tem claras responsabilidades daquilo que está a acontecer, mas nós, as próprias direções das escolas e os grupos parlamentares também terão, porque isto é um problema estrutural. E o professor Filinto Lima, na intervenção que fez, diz que os problemas centrais não era este, era a falta de professores, era a avaliação do desempenho. Muito bem. Mas há aqui uma questão financeira, que é estrutural. E eu queria deixar alguns pontos de reflexão. São apelos à reflexão. Um deles é este: o Chega tem insistido que se desperdiçam todos os anos milhões e milhões de euros em currículos extensos, demasiadamente extensos, dispendiosos e sem qualidade. Ou seja, quando nós comparamos os currículos dos anos 80 e 90 com os atuais, vemos que eles cresceram muito. O número de pessoas que faziam parte de um conselho de turma na época e hoje. A economia do país não cresceu assim tanto. Portanto, se nós não temos o dever de colocar todos na nossa agenda esta questão da racionalização dos currículos, em função dos gastos, pois não temos dinheiro para outro tipo de necessidades. Portanto, é uma reflexão que eu deixo. A questão dos currículos como uma parte da má gestão financeira do Ministério da Educação. Outro aspecto que normalmente não se equaciona é a questão da indisciplina. Por muitas voltas que se possam dar, a indisciplina provoca desperdícios, desgaste humano e financeiro. Por exemplo, programas que não se cumprem, alunos que precisam de apoios complementares, professores que precisam de apoio e que faltam às aulas, a escola segura que exige investimentos porque nós não travamos em disciplina, a indisciplina já está a virar violência, a qualidade do ensino que decai por aí fora. Portanto, se nós somos capazes ou não de introduzir na consciência do sistema de ensino que a indisciplina tem custos, custos humanos e custos financeiros que nós não enfrentamos como temos que enfrentar. Um terceiro ponto de reflexão é este: nós perdemos o hábito de questionar. Nós somos demasiado submissos, isto é, o Ministério da Educação, entre o Poder Central e as escolas, criou uma série de organismos intermédios e nós muitas vezes não perguntamos quanto gastam, como gastam e até se esses organismos se justificam ou não. Eu cito dois exemplos que eu tenho muitas interrogações, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação ou o Instituto de Inovação Educacional. Alguém diz: este órgão é fundamental, e depois nós vamos atrás. Mas será mesmo? E nós temos que perguntar, temos que perder o receio de perguntar, e é para isso que existe democracia. E nós temos que aprender a escolher entre o essencial e o acessório, porque o dinheiro não vai chegar para tudo. entre gastar dinheiro nestes organismos e gastar, por exemplo, no ensino especial, ou da música, ou nas obras das escolas, nós temos que decidir. E temos que pensar se é ou não essa a solução que queremos. Ou seja, as direções das escolas e os respectivos organismos existem para defender os alunos, para defender os professores, para defender as comunidades educativas, não para serem correntes de transmissão do poder central para dentro das escolas. E defender os alunos é muitas vezes questionar como é que o Ministério absorve ele mesmo verbas que deviam vir para as escolas. E nós achamos que tudo isto é normal, quer dizer, querido, gaste-se no Conselho Nacional de Educação, muito bem, gaste-se. Gaste-se no Instituto de Inovação Educacional, gaste-se. Invente-se organismos. A forma de defender as escolas é começar a apontar o dedo também ao Ministério da Educação. Quanto gastam, como gastam e se esse dinheiro não devia vir para outro tipo de necessidades. Portanto, obrigado, Sr. Presidente. São estas as questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Para a sua intervenção, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores presidentes e dirigentes da ANDAEP e da ANDE. Eu peço desculpa, não sei em que direção está a Câmara, mas eu vou ter que me virar naquele sentido, por razões de ergonomia mais confortáveis, para salientar desde logo que o PCP... de facto considera que há muitíssimos problemas mais importantes do que este, sem o desvalorizar, evidentemente, designadamente a falta de professores, a falta de técnicos, a falta de outro pessoal, a falta da valorização das carreiras e dos salários, um recurso à contratação de pessoal através de formas muito pouco, diria, ortodoxas. Há até câmaras a contratar assistentes operacionais através de empresas de trabalho temporário, o que é uma coisa bizarra, não é? É uma prática bizarra, não se compreende nem se pode aceitar, mas enfim, poderíamos ir por aí fora, mas os senhores dirigentes escolares já manifestaram disponibilidade e um dia destes, de facto, vamos ter que discutir estas matérias. Bom, eu, sem querer ser mesquinho, gostava só de perceber de que ordem de grandeza de valor estamos a falar em relação a estas retenções, porque confesso que ainda não percebi, independentemente do seu significado, mas só para entender. E já agora, em relação às origens destes valores, eu presumo que advém de verbas da atividade dos bares, das papelarias, de alugueres de espaços, etc. E suponho que também ter ouvido que advém, ou provém, melhor dizendo, de dotações ou transferências das autarquias locais a título de subsídios. Ora, aqui chegado, importaria, de facto, pedir-vos que nos explicassem, desde logo, se a transferência de competências, ou melhor, a transferência de encargos para as autarquias em matéria da educação, de alguma maneira introduz alguma alteração na gestão destes recursos. Se sim ou não. E já agora, estando no uso da palavra e tendo sido trazida à colação os problemas graves que a transferência de encargos para autarquias em matéria de educação, gostaria que nos fizessem uma apreciação em termos dos efeitos qualitativos e quantitativos para as escolas na sua gestão cotidiana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito da discussão sobre o financiamento das escolas, isto é, de facto, uma matéria que não se compreende, porque é que não, ao longo do tempo nós temos vindo a chamar a atenção para ela, não se compreende, porque nós não estamos aqui a falar sequer de uma alteração significativa no montante do Orçamento de Estado que é dedicado às escolas. O que estamos a falar é da possibilidade das escolas disporem das suas receitas próprias, por muito que o Bloco de Esquerda seja crítico da forma como o desinvestimento público tem levado a que as escolas dependam cada vez mais de receitas próprias, e isso já levou a atos de verdadeira criatividade empresarial, que eu acho que é uma questão que nem sequer deveria estar próximo da realidade de gestão de uma escola. Ainda assim, o que é facto é que se permitiu às escolas encontrarem fontes de receita próprias, tendo em conta a gestão do seu património e dos espaços que gerem, e, portanto, não há outra razão que não aquela que enquadra nas várias cativações para explicar este fenómeno, com o qual nós não estamos de acordo e, portanto, disponibilizamos para tomar todas as medidas, como temos vindo a chamar a atenção até agora, que levem, que corrijam este problema. Embora nos pareça que nós vamos ter que enfrentar problemas mais sérios nos próximos tempos, alguns relacionados com a transferência insuficiente de verbas para os municípios, outros relacionados com a própria gestão dessas transferências pelos municípios e, portanto, infelizmente eu receio que o acesso aos fundos desta gestão própria não estarão longe de ser o problema mais grave de financiamento que as escolas vão passar nos próximos tempos. Espero estar errada, mas em relação a este, como em relação aos outros, mas em relação a este acho que não há. Há aqui um pormenor que parece-me absolutamente indiferente discutir a intenção com que esta cativação foi feita. Quer dizer, depois dela estar feita, se foi com boa ou má intenção, não interessa. O que interessa é que foi feita. E, portanto, se não foi com má, mais depressa se resolverá, espero eu, e pelo que eu vi aqui, conto que haverá unanimidade para resolver o problema num futuro próximo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD para a sua intervenção de 3 minutos. Não sei se será a Sra. Deputada Cláudia André que o fará, mas se é, passo-lhe a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecemos os preciosos contributos das duas associações e a sinceridade e franqueza com que o Sr. Diretor Manuel Pereira aqui nos trouxe a vida das escolas com as suas vantagens, os seus constrangimentos e as suas vidas, e agradecemos em especial este testemunho tão, tão verdadeiro e tão autêntico. E com isto podemos concluir daquilo que foi aqui, enfim, conversado e explanado, que as escolas e o modelo de gestão das escolas construído desde que estamos em democracia é um bom modelo, apesar de presentemente correr alguns riscos. As escolas não poderão executar projetos de milhares de euros neste ano 2022 e esses saldos provavelmente correm o risco de voltar ao Tesouro em dezembro de 2022, por incapacidade de execução, como é evidente. Que as escolas sobreviveram durante 2022 a magros duodécimos e sem receitas próprias durante 10 meses, e 10 meses reconhecidamente, apesar do Sr. Presidente Filinto Lima desvalorizar, foi dito aqui pelo Sr. Deputado do PS que nunca aconteceu, e portanto, normalmente a regra é que as receitas são devolvidas até março de todos os anos, a exceção tem sido cada vez menos cumprida esta regra, e a exceção tem sido cada vez mais regra, sobretudo nestes últimos anos, e portanto, mas 10 meses, apesar de estarem já a ser distribuídos, hoje estamos a 24, portanto são 10 meses, e por isso preocupa-nos, mas aquilo que realmente é surpreendente é que quase todas as intervenções tiveram um ponto em comum, é dizer que isto não é o mais grave das escolas. E todos concordamos. Infelizmente, este não é o problema mais grave das escolas. Ora, se não ter verbas durante todo o ano não é o mais grave de uma escola, imaginemos os outros problemas e o sufoco que as escolas estão a ter neste momento. Portanto, registo aqui que, efetivamente, as escolas estão a ter dificuldades. É evidente que o requerimento dizia respeito apenas a estas verbas e a esta questão. Apesar de nunca termos recebido nenhum pedido de audição de nenhum organismo, sobretudo das associações de senhores diretores, mas estamos sempre disponíveis, o PSD está sempre disponível para ouvir, para sentir e para agir sobre os problemas de Portugal e, neste caso concreto, da educação e das escolas. Muito obrigada.
Muito Obrigado, Sra. Deputada. Agora, os senhores diretores, professores têm a oportunidade também de intervirem e eu daria de imediato a palavra ao Sr. Professor Filinto Lima para a sua intervenção final. Tem 10 minutos para intervir e depois terão os outros dois, Presidente e Vice-Presidente da ANDAP.
Muito bem, então muito obrigado. Eu gostei muito de ouvir os senhores deputados, aquilo que disseram, e o compromisso de melhoria, a procura de soluções, isso agradou-me bastante, e portanto quero-me congratular com essa situação. É evidente que eu não desvalorizei. Se nós estamos aqui hoje, a sermos ouvidos pelos senhores deputados, deve-se às declarações que passaram na Renascença e que eu fui o único interlocutor. Não se deve à intervenção do Partido Social Democrata, nem do PS, nem de nenhum partido com assento parlamentar, porque vocês não repararam em devido tempo, penso que poderiam fazê-lo, portanto, nesta situação que de facto não é, que é um constrangimento para as escolas públicas. Portanto, se estamos aqui hoje não foi porque eu desvalorizei, foi porque eu valorizei uma situação e na minha intervenção inicial disse-vos, e vocês concordaram agora no fim, e muito bem, que... De facto, há mais problemas. Este não é o principal problema da escola pública portuguesa. Não é. Olha, antes fosse. Eu aqui apresentei alguns que, na minha opinião, merecem uma resolução rápida. A falta de professores eu elenquei. Aliás, mais concretamente, a dificuldade de substituição de professores, a burocracia reinante nas escolas, a avaliação de desempenho de professores e diretores, na minha opinião, são três dos principais problemas que enferma a escola pública, mas que tem muitas virtudes. Eu queria aqui também falar das virtudes da escola pública portuguesa. Ou seja, eu sou o diretor, eu prezo muito como o Manuel Pereira à escola pública portuguesa e quero dizer-vos, e penso que vocês viram a reportagem na televisão nacional belga, no dia 5 de outubro, por acaso, ou sem ser por acaso, é o Dia Mundial do Professor, em que passou uma reportagem de excelência, que podia ter acontecido em qualquer concelho do nosso país, por acaso foi em Gaia, a minha terra natal, por acaso foi em Gaia, por acaso foi no meu agrupamento, mas podia ser nos 810 agrupamentos que existem em Portugal, em que vieram aqui filmar, fazer um grande documentário de 41 minutos sobre a educação inclusiva. Aconselho os seus deputados, a todos, a ver essa reportagem que deu na televisão belga à noite, num programa de grande audiência, no dia 5 de outubro. Se não tiverem acesso ao programa, eu prometo que, através do Sr. Presidente, Dr. Alexandre Quintanilha, enviar-vos o link para verem. São obrigados a verem um programa de uma situação que nós recorrentemente dizemos que está mal, que é a educação inclusiva. Temos que melhorar muito, é evidente que sim, mas que lá fora dão o devido valor. Depois também queria dizer-vos que nós há pouco tempo tivemos cá, peço desculpa, foi em Gaia também, uma visita de dezenas de professores de países estrangeiros da Europa. O projeto é o projeto PROUD, é o projeto com a Escola Superior de Educação do Porto, onde eles também vieram ver... aqui a Gaia, também ao meu agrupamento, podia ser em qualquer outro agrupamento das escolas públicas portuguesas, tenho a certeza, vieram ver como é que se trabalha aqui na escola a educação inclusiva. Também vos aconselho a ver, de facto, ou eu posso-vos mandar fotografias, posso-vos mandar notícias em relação à educação inclusiva que se faz em Portugal, com muitas dificuldades, é verdade. Precisamos mais meios? Ah, pois precisamos, claro que sim, mas faz-se um trabalho de excelência nas escolas públicas portuguesas. E já agora, deixem-me acabar, dizer-vos também, que, e também foi notícia, e não foi só em Gaia, foi em Gaia e Matosinhos, já agora, tivemos há duas semanas a presença de 54 diretores, eu vou repetir, 54 diretores da Eslovénia, da capital Ljubljana, que vieram ver, a propósito de uma pergunta que há bocadinho foi feita por uma senhora deputada, o modelo de gestão das nossas escolas. E também vieram ver como é que se aprende, como é que se ensina nas nossas escolas. Eu acho também que estes pequenos exemplos, que podiam ter acontecido em qualquer concelho do nosso país, devem ser realçados. E eu espero que vocês tenham conhecimento destas visitas, na minha opinião, muito importantes, portanto, que fizeram há pouco tempo, no arranque do ano letivo, no nosso país, e que só eleva a qualidade da escola pública portuguesa. Precisamos de mais recursos? Precisamos, com certeza. Somos críticos do orçamento? Somos críticos, com certeza. E vocês sabem que eu nunca desvalorizo, eu pessoalmente e a ANDEP, nunca desvalorizamos nada na educação. eu tenho opinião pública, eu tenho opinião escrita e, portanto, tudo aquilo que eu penso está lá, independentemente da cor política. E, portanto, queria realçar estes três exemplos. Queria também dizer que há dois assuntos que, na minha opinião, na nossa opinião, são tabu na educação portuguesa e nós temos que acabar com estes tabus. Por um lado, a contagem total do tempo de serviço. Eu acho, nós achamos que a contagem total do tempo de serviço dos professores deve ser um assunto colocado em cima da mesa, tal como também, e muito bem para o Sr. Ministro da Educação, colocou em cima da mesa outro tema tabu que nunca foi discutido, que é a contratação de professores, pelo menos de uma franja. O Sr. Ministro diz que é um terço, nós dizemos que é uma franja de professores para as escolas públicas portuguesas. São dois assuntos, pelo menos dois assuntos, que não podem ser tabu, têm que ser discutidos, portanto, por todos nós, e nós, André, estamos dispostos a colaborar, no sentido, de facto, de encontrarmos uma solução para estas duas situações que não podem, de facto, morrer sem ser discutidas. Autonomia, falou-se muito em autonomia. De facto, eu reconheço que ao nível dos programas, das aprendizagens, temos muita mais autonomia que no passado, e isso é positivo, na nossa opinião. Tivemos também alguma autonomia numa altura que queríamos algumas orientações por parte da Direção-Geral da Saúde, mas também percebemos que quando as coisas estão assim um bocadinho atrapalhadas, os políticos dão autonomia às escolas. Foi a gestão do Covid. E eu aqui queria dar um apreço aos professores. Tivemos dois anos terríveis, que vocês devem calcular, e vocês também, Srs. Deputados, reconheço isso, mas terríveis nas escolas públicas e privadas, em que eu diria... estava, sinceramente, a gerir Covid. Eu não estava a gerir as aprendizagens. A minha cabeça estava focada 24 horas, a nossa cabeça, na gestão do Covid. E o trabalho foi de excelência. Nota máxima para os nossos professores e também para os nossos professores. Para terminar, já se aperceberam que eu sou de Gaia. Gaia é um concelho que trata muito bem a sua educação. Felizmente temos um Presidente de Câmara que é professor, que é professor universitário, mas que é professor, tem feito um trabalho, de facto, magnífico entre nós, por isso é que a minha opinião, se me perguntarem, há um bocado perguntaram, então que tal a descentralização? Eu acho que estamos no caminho certo, não só em Gaia, mas no nosso país. É evidente que em Gaia nós somos 18 diretores, somos muitos diretores, e temos uma constante relação com a Câmara Municipal e, claro, com o seu Presidente, uma relação de muita proximidade, e isto é uma mais-valia. Reconheço que dos conselhos, ou nesta relação, na altura, antes do dia 1 de Abril, não foi tão próxima, poderá haver aí mais dificuldades. Mas também penso que este modelo poderá ter alguns ajustes, tal como o modelo de gestão das escolas. Eu admito, por exemplo, nós admitimos, por exemplo, que de futuro os diretores sejam eleitos, não pelo Conselho Geral, como vocês sabem, são 21 elementos, mas pela totalidade dos professores, como era no passado. Dos funcionários, dos representantes dos pais, de alguns alunos. Quero dizer-vos que isto é uma ideia que colhe, até porque nós, a Associação Nacional de Diretores, fizemos um inquérito aos nossos diretores, aos 810 diretores, dos quais metade respondeu, eles disseram, a maioria disse, que de facto concordam que o corpo natural da eleição do diretor fosse de facto os professores, da totalidade, os funcionários, alguns pais e alguns alunos. Poderá ter que haver alguns ajustes no modelo de gestão. Estamos também, nesse sentido, dispostos a debatê-lo, mas penso que o modelo de gestão que temos é um modelo que irá frutificar nos próximos anos. E muito obrigado, professor Dr. Alexandre Quintanilha, pela forma magnífica como geriu esta reunião com os seus deputados e com pessoas todos os dias estão no terreno, que são os diretores. Se calhar, os nossos políticos, não falo para ninguém em especial, mas errariam menos se ouvissem mais os diretores das escolas públicas portuguesas.
Muito obrigado, Dr. Carim Clima. Eu tenho agora de passar a palavra aos representantes da ANDE. Não sei quem vai falar primeiro, vai ser o senhor, o professor Jorge Saleiro, que é vice-presidente da ANDE, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais nada, gostava de registar, em nome da ANDE, com muita satisfação, a unanimidade que se gerou à volta deste problema, porque, pelos vistos, estamos todos com vontade de que ele seja resolvido e, mais do que isso, que não seja repetido. Porque a resolução para este ano já será bem difícil, apesar de já terem sido autorizadas as requisições dos saldos. A verdade é que, em muitos casos, ainda não chegaram e, chegando, em muitos casos, não terão efeitos práticos. De facto, isto foi também generalizado, considerar que não será o maior problema das escolas, se calhar não é, mas é um problema. E as escolas têm tantos problemas que este seria seguramente dispensável, caso tudo corresse normalmente. Não é, de facto, compreensível que isto tenha acontecido e é, de certa forma, e esperemos que não e que se mude, um pouco sintomático da falta de consideração pela autonomia devida às escolas. E se de facto temos autonomia em alguns aspectos, noutros, como neste, não temos qualquer autonomia e estamos totalmente dependentes de decisões acima de nós. De facto, como é fácil de ver, temos outros problemas, com certeza serão objeto de debate nesta comissão, ou pelo menos, se não for, deveriam ser, a questão das carreiras, a questão da avaliação de desempenho, enfim, já foram afloradas também aqui, e há muitas questões, de facto, que devem ser revistas. Isto, como disse há pouco, é constrangedor para a execução da autonomia, independentemente dos valores que estejam a ser considerados por cada escola, e cada escola tenha um valor cativado que varia, mas cada escola vive com a sua realidade e com os valores que tem e tem que os gerir, e portanto é totalmente irrelevante ser 1.000 euros ou 1 milhão de euros. A escola tem direito a esse valor e tem que o gerir. E não o ter disponível significa, de facto, comprometer o seu projeto educativo, significa comprometer investimentos, significa, na prática, prejudicar, como se inquiria logo no início, prejudicar os alunos. E prejudicar os alunos, claramente, é prejudicar o país. Não há outra forma de o dizer. Comprometer, portanto, prejudicar os alunos é prejudicar o nosso futuro enquanto país. Queria também só também reforçar algo que já foi dito aqui, é que apesar destes problemas, e são inúmeros, e nós, enquanto diretores, estamos no terreno para lidar com eles, umas vezes parecemos correias de transmissão da tutela, mas é na aparência, na prática, nós somos quem está no terreno a resolver os problemas, venham eles superiormente, ou venham, enfim, dos colegas que estão nas escolas, dos alunos, etc. Somos nós que estamos na primeira linha a resolver essas questões, independentemente de termos saldo, de não os termos, temos que resolver as questões. E apesar de tudo isso, apesar de todos estes problemas que estão, enfim, enumerados até à saciedade, a verdade é que nos últimos anos as escolas portuguesas foram capazes de dar uma resposta de excelência, e já os meus colegas já aqui foram falando da comparação que com frequência fazemos com escolas da Europa, e não só, e de facto não temos nada a temer nessa comparação, mas precisamos que a nossa vida seja um pouco mais simples, mais, não é facilitismo, mas é facilitada, porque há de facto muitos elementos que nos complicam o exercício das nossas competências. E, de qualquer modo, nós estamos sempre aqui para dar essa resposta. Agora vou passar ao Manuel.
Passava agora a palavra ao diretor Manuel Pereira, que é o presidente antes.
Muito obrigado. Não temos muito mais a dizer. Temos apenas que relembrar a importância da educação e da escola pública. E lembrar que não basta publicamente, muito responsáveis político-partidários, falar da importância da educação e depois nada fazerem. Nós temos muitos problemas na escola. Alguns já foram falados, outros poderíamos falar e provavelmente ninguém me chamou aqui para falar destes problemas, a não ser do atraso das verbas. Mas gostaria muito de voltar cá para falarmos sobre a falta de professores, que é, ou falamos agora ou vamos falar nos próximos anos. A situação é crítica, grave, acho eu, e há muitos sinais que dizem que agora está a mal, no próximo ano vai estar pior e nos próximos anos vai estar pior. Lembrar também que 60% dos atuais diretores vão embora nos próximos 3 anos, que é um know-how e uma mais-valia muito grande, queiramos ou não. Lembrar que o modelo de gestão, eu sentir-me-ia muito mais confortável no modelo colegial, eleito de forma colegial, mas não me parece que o modelo que temos seja limitador da democracia nas escolas. Em alguns casos será, depende do perfil que está à frente das escolas, na grande maioria não é, com certeza. Eu não, na escola onde trabalho, onde nós todos trabalhamos, genericamente somos um órgão colegial e continuamos a trabalhar como trabalhávamos quando o modelo de gestão era diferente do que é agora. Agora é um uninominal, mas trabalhamos na mesma como era antes. Queríamos pedir, enfim, vocês têm uma obrigação, têm obrigações muito grandes às vossas costas e vocês não se podem demitir delas. Vocês têm que proteger a escola pública. É uma mais-valia, é uma marca da democracia portuguesa. E defender a escola pública é não deixar que elas fiquem nas mãos de quem quer que seja. É proteger tudo aquilo que nós construímos nestes anos todos de democracia. E construímos uma escola diferente da maior parte das escolas da Europa. Nós temos uma enorme tendência de dizer que os outros é que estão bem. Nós temos uma escola que, volto a repetir pela enésima vez, temos uma escola de que nos devemos orgulhar. Temos um modelo de organização de que nos devemos orgulhar. Mas a verdade é que nos últimos anos, e o que vemos para o futuro, é que as coisas não estão para ser facilitadas. Há demasiadas intervenções de terceiros dentro da escola. E não pode acontecer. Nós pretendemos apenas garantir o sucesso daqueles que nos são entregues. Os pais, o seu maior bem, o seu maior valor, depositam na escola, não é no banco. Depositam, deixa-me usar a expressão, entre comas. O maior valor, a maior riqueza dos pais não vão colocar no banco, vão colocar na escola. E nós queremos proteger esse bem. E só podemos proteger esse bem se tivermos as condições essenciais e necessárias. Temos professores desmotivados, temos professores zangados, por muitas razões. As progressões da carreira são absolutamente antidemocráticas e injustas. Os garrotes do quarto e do sexto escalão são perfeitamente inaceitáveis. É uma coisa estranha e triste. Aliás, tenho a certeza que não é o dinheiro que estão a poupar com estes 2 garrotes que o Ministério da Educação ou o próprio Ministério das Finanças faz o que quer que seja. Mas estes 2 garrotes fazem com que tenhamos as escolas cheias de pessoas zangadas. É criar mau ambiente porque as cotas não dão para todos. Nós temos excelentes professores. Na escola onde eu trabalho tenho brilhantes professores. Mas uns têm muito bom, os outros têm bom. E têm que esperar pela sua vez se chegará ou não. Não há necessidade nenhuma disto. Valorizem os professores que temos. Valorizem esta carreira docente e tenho a certeza que os jovens, que no final do 12º ano, pode ser que comecem a querer ser professores. Conforme as coisas estão, não há nenhum jovem, a não ser que tenha uma grande vocação para isso, que em consciência queira ser professor. A vida das pessoas é difícil e por mais motivação e vontade que tenham de trabalhar, no fim do mês têm que pagar contas. E têm que pagar as viagens. Na escola onde eu trabalho, a maioria dos professores desloca-se diariamente mais de 200 km, 100 para cada lado, ou para Viseu, ou para Lamego, ou para outro lado qualquer. E ou nós fazemos uma gestão em termos de horários dos professores para garantir que possam articular boleias, ou então eles não ganham para trabalhar, para as despesas que têm. Há professores que no final do mês não lhe sobe o ordenado mínimo nacional. E não quero falar daqui da região da Grande Lisboa, onde há falta de professores, pelas razões óbvias que todos nós conhecemos. Quem é que quer vir para aqui dar aulas? Os seus deputados vieram para cá, com certeza, alguns são de longe, mas não é pelo ordenado de um professor que vem para cá, ou pelo ordenado que ganhavam na profissão onde estavam, senão não estavam cá. Para pagar um quarto ou um apartamento, provavelmente não é com o ordenado de professor. Ó, Sr. Inspetor, eu sei que ganharia mais, mas eu estou agora a defender a profissão que também é sua. E naturalmente acho que vale a pena investir na educação, mas também vale a pena investir nos professores. Eu sei que há aqui alguns professores dentro e também alguns também os conheço. Tentem valorizar esta profissão. Às vezes não é só o dinheiro é muito importante, como eu disse, e é necessário repensar isso. Mas é valorizar esta profissão em termos sociais. E todos podem contribuir para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audiência. esta audição. Eu gostava, fiquei particularmente tocado pela vossa dedicação e paixão pela educação nas nossas escolas. Acho que isso é visível e foi visível nas vossas intervenções, aquilo que a democracia conseguiu construir em Portugal e que faz com que nós sejamos também muito apreciados no resto da Europa. Acho que isso também foi, obviamente que há questões que têm que ser ultrapassadas, mas a vossa paixão por este tema é de louvar. E já agora também dizer-vos que os deputados desta comissão também estão motivados e dedicados para ultrapassar estes problemas e, portanto, serão aqui muito bem-vindos a vir quando quiserem falar sobre quando nós... nós teremos muito gosto em vos ouvir outra vez. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, aos senhores deputados também, e vamos nos despedir de vós. A nossa comissão continua a trabalhar para outros assuntos e eu vou fazer um intervalo de 5 minutos, talvez, para podermos também esticar as pernas.